temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Beverly Rocha.
Olá, muito bom dia. Começa a partir de agora o programa Temática Debate desta sexta-feira, dia 22 de março do ano de 2019. São 11 horas e 7 minutos, a temperatura é agradável, mais fresquinho, 20 graus a temperatura do momento. Estamos no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, é uma campanha da Unimed. Hoje, sexta-feira, é um dia atípico para nós brasileiros, porque mais uma vez a gente percebe as repercussões da grande notícia do dia de ontem, que foi a prisão do ex-presidente Michel Temer e também de Moreira Franco, que foram presos pela Lava Jato do Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Temer foi, né, justamente preso por ser suspeito de liderar uma organização criminosa para desvios de dinheiro público. A defesa pediu o habeas corpus no TRF2 e a gente percebe hoje uma série de possíveis repercussões a partir, né, dessa operação, mais uma operação, né, da Lava Jato, mais uma nova fase, digamos assim, da Lava Jato. Não é novidade presidentes, ex-presidentes presos. Nós tivemos recentemente na história do Brasil a questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e mais, olhando para a história um pouquinho mais, a gente teve sete, no total, ex-presidentes que depois de seus mandatos acabaram sendo presos. Isso mexe com a história, com a economia, com a cena política, pode impactar o governo que está neste momento, né, vigindo, e a gente quer entender um pouquinho essas possíveis repercussões. Por isso nós trouxemos hoje aqui um grupo de pessoas, entre eles Fábio Vanin, advogado, doutorando em Direito Público, coordenador do curso de Direito da Faculdade da Serra Gaúcha. Seja bem-vindo, professor Fábio.
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes da rádio, tua rádio, né? Tua rádio São Francisco. Agradecer a oportunidade, tenho certeza que é um tema que tem que ser debatido, principalmente, não pelos fatos em si, mas em especial pelas suas repercussões. Como que isso afeta a vida política e as escolhas dos cidadãos e dos políticos no presente e no futuro. Eu creio que essa preocupação eu gostaria de trabalhar no programa hoje, acho muito importante.
Aliás, ele convidado como analista, né? A pessoa um pouco mais isenta, que pode ter condições, né, de analisar esses fenômenos também pela questão, pela ótica da legislação, muito embora tenha também sido, né, tenha também ocupado na história de Caxias do Sul um cargo público. Presidente ao programa também, Paulo Périco, vereador, ele é presidente municipal do PMDB. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem?
Bom dia. Obrigado, Beverly. A todos os ouvintes da tua rádio São Francisco, um abraço muito grande ao Vanin e ao deputado Mauro Pereira. Esse fato é um fato, primeiro, que pegou todo mundo, né, de surpresa. Surpresa pelo dia ou pela forma. Na verdade, sabia-se que existiam vários processos contra o presidente Temer, e tão logo terminasse a sua imunidade parlamentar, a qualquer momento isto poderia ser colocado em primeira instância, a possibilidade de uma prisão dele. E foi o que aconteceu. Na verdade, o impacto foi ontem, mas o impacto poderia ser amanhã, depois de amanhã, porque isso já estava no ar, de que haveria alguma reação por parte da justiça no caso do momento que ele tivesse perdido a imunidade parlamentar.
Mas evidentemente, né, vereador, com certeza as devidas repercussões só vão começar a ser sentidas de verdade após o fato concluído, porque eles eram uma imaginação, né, uma possibilidade, agora é um fato, né, um fato que já foi concluído, inclusive já passou uma primeira noite, né, preso, e agora tem toda uma tentativa legal também de tentar fazer com que essa defesa possa ser atendida, e a gente vai entender um pouquinho melhor. Eu quero terminar aqui de apresentar a mesa, né? Mauro Pereira, também presente, ex-deputado federal pelo PMDB, foi uma das figuras, né, do governo Temer, que apareceu muitas vezes junto ao ex-presidente, e agora tem essa confusão entre apoiar, não apoiar, ter feito parte, não ter feito parte, e ele foi convidado também para conseguir se manifestar hoje aqui no programa. Seja bem-vindo.
Muito bom dia, Bel, bom dia a todos os nossos ouvintes da nossa Rádio São Francisco, cumprimentar o meu presidente do partido, vereador
Paulo Périco.
Paulo Périco, cumprimentar o meu colega, amigo, vereador Francisco Beltrão, e cumprimentar o Fábio Vani também, que fazia tempo que eu não conversava com ele, estou tendo essa oportunidade. Esse é um tema que nós temos que debater, temos que dialogar com a sociedade e até dizer o porquê, os motivos de tudo isso que está acontecendo. O Brasil, eu sou do MDB, sempre fui do MDB, nunca me vi em outro partido, sempre fui uma pessoa filiada e militante, e também ocupei muitas as funções também dentro do MDB, como secretário de obras aqui em Caxias do Sul, vereador 3 mandatos, e também como deputado federal. Uma coisa é certa, o Brasil está sendo passado a limpo. E esse passado a limpo, ele passa pelo passado das pessoas. E nós tivemos aí um período de mais de 20 anos na política brasileira, e que não teve um trabalho de fiscalização e de atuação em cima de corrupção.
Ex-deputado, então, eu vou lhe pedir licença, só para colocar todo mundo na roda e a conversa ficar mais ampla.
Ótimo,
né? Também o vereador Rodrigo Beltrão, ele que é vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, em tese está aqui representando a oposição também, até porque foi oposição no governo Michel Temer, né? O governo era Dilma e Michel, então de uma certa forma acaba correto. Também tendo uma relação com o que a gente está falando. Seja muito bem-vindo ao programa também.
Oi, bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, saudar os meus colegas debatedores, meu colega Paulo Périco, meu ex-colega e sempre vereador Mauro Pereira e o Fábio Vanin, doutor Fábio Vanin, minha saudação. A gente observa, é uma manifestação rápida aqui de início, a gente observa tudo o que está acontecendo, né, sem nenhuma euforia, né, porque a gente não pode comemorar a prisão. A partir do momento que um ex-presidente ele é preso, né, por acusado de corrupção, ainda mais uma prisão preventiva, que não é uma condenação, a gente tem que ter muita cautela, porque a gente imagina que as instituições estão vendo suas partes, essa prisão deve ter sido embasada, né, em fundamentos concretos. No entanto, quando eu falo a respeito da cautela, é no sentido de entender que o ex-presidente Temer, embora existam indícios de sobra, né, de que praticou corrupção, que havia um esquema há muitos e muitos anos, eu vou dizer para ele o que eu digo para todos: nós temos que garantir ampla defesa, o contraditório devido ao processo legal, e caso se confirme uma condenação, tem que ser condenado, tem que ser preso de forma exemplar. Essa é a minha visão de início aí para o debate.
11 horas e 14 minutos, os ouvintes são convidados a participar. A gente pede que as pessoas possam se manifestar sobre o assunto do programa, né? Não as pessoas do programa. Então, o telefone de WhatsApp é o 999530616. O telefone de contato é o 3220-9400. Temos dois contatos diretos com a produção: 3220-9450, 3220-9460. 20 graus da temperatura, o proposto do debate é esse, né? Ontem a prisão, então, de Michel Temer, ex-presidente. Hoje já passou uma noite na delegacia, deve ter um depoimento ainda hoje previsto, está marcado. A operação é emblemática, o nome da operação, como sempre na Lava Jato, as operações têm um nome emblemático, chama-se Operação Descontaminação. No total, 9 pessoas foram presas ontem, não só o presidente Michel Temer. E o fato, né, que motiva essa prisão é a acusação de liderar aquilo que ficou chamado de uma quadrilha, uma organização criminosa que teria negociado cerca de 2 bilhões, né, 1,8 bilhão em propina. O assunto está na mesa. A gente tem aqui efeitos jurídicos, tem efeitos e repercussões políticas e tem efeitos e repercussões morais. Gostaria de ouvi-lo sobre o assunto.
Eu acho que agora, né, com toda essa investigação que foi cerceada pelo Congresso, quando o presidente Michel Temer era presidente, precisava da autorização do Congresso para ser investigado, e agora, fluindo as investigações, se caracteriza também muito, né, o porquê que houve a motivação do processo de impeachment. Né? Aqui as pessoas podem defender, falar de pedalada fiscal, enfim, mas nós sabemos que existiam motivos, inclusive escusos, né, que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma. Então, o que nós defendemos enquanto Brasil? Primeiro, que as instituições sejam sólidas e possam investigar, porque qualquer homem público, qualquer pessoa pública é passível de investigação. E as pessoas não são obrigadas a estar na função pública, mas quando tu te coloca à disposição, tu tem que saber que a tua vida tem que ser transparente, que eventualmente vai sofrer uma investigação. O que eu falei no início, que eu sempre acho que nós temos que ter cautela, porque a duras penas nós conquistamos o Estado Democrático de Direito, que prevê que todo cidadão é igual perante a lei, que todo cidadão, se for acusado, tem direito a um devido processo legal, né? E ainda mais no Brasil, que nós vivemos ali atrás momentos de exceção. Então, o que nós queremos é que o presidente Michel Temer, Moreira Franco, Eliseu Padilha, se for o caso, e todos, né, eles sejam processados e sejam punidos exemplarmente, mas o que nós não podemos fazer do Brasil é uma arena romana, né, onde sai uma acusação de alguém. Eu lembro aqui, por exemplo, do deputado Elvino Bongás, que sofreu uma dura acusação depois do pleito de 2014, depois se confirmou que ele não tinha nada a ver com aquela acusação. Mas depois que põe o nome da pessoa na lama, é muito difícil recuperar. Mas no caso do ex-presidente Michel Temer, como eu disse, existem indícios de sobra, né, de que havia um esquema de corrupção. Mesmo quando ele era presidente, por duas vezes foi cerceada a investigação. Então, o que nós esperamos é que, de fato, como diz o ex-deputado, o ex-vereador Mauro, que o Brasil seja passado a limpo. Só que também as pessoas de partido têm que assumir a responsabilidade. Porque quem é do PT, alguém lá no Norte comete alguma coisa, tu já é acusado no dia seguinte, não importa se é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. E o MDB aqui do Rio Grande do Sul sempre fez o discurso de que aqui existe honestidade, que quando tu passa uma pituba para cima, é lá que tem a corrupção do MDB. Então vamos aguardar os próximos desdobramentos, ver se Eliseu Padilha de fato está envolvido, enfim. E quem tiver culpa tem que ser condenado. Essa é a visão que eu tenho.
A Valdira Bressan do Centro já ligou para cá. Ela disse que, na opinião dela, gostaria muito que se fizesse a justiça adequada com o ex-presidente Michel Temer, assim como fizeram com o Lula, diz dela. Que façam o que precisa ser feito com ele e com todas as pessoas da quadrilha e que não se passe a mão na cabeça, diz ela.
Correto. O que aconteceu com o presidente Lula e toda a cúpula do PT, talvez venha acontecer também com a cúpula do MDB. Porque foram os dois partidos que mantiveram a sustentabilidade política nos últimos 16 anos. E é todo partido político, quando ele vai, ele chega ao poder político, é óbvio que ele se expõe. Ele também tem uma responsabilidade sobre a administração pública de cuidar do dinheiro público. O Vanin sabe bem melhor do que nós, tal é a importância de você ter essa responsabilidade. Então, aqueles partidos que estiveram no poder, no caso o PT, junto com o MDB, e depois o MDB, a partir do presidente Temer, é óbvio que eles vão ter que responder pelas suas responsabilidades no campo da administração pública. Agora, eu discordo um pouco do colega Beltrão quando ele diz do Rio Grande do Sul que parece que aqui não tem corrupto. Existem corruptos em todos os estados do Brasil e em todos os partidos políticos do Brasil. Não joguem a pedra, porque eu acho que ninguém vai ter um telhado muito resistente. Essa é a realidade. Talvez o ex-ministro Padilha, que também tem casos no Supremo, talvez também venha a acontecer alguma coisa sobre o Padilha. Agora, eu sempre afirmei lá na Câmara, e afirmo aqui de novo. E tu te recorda bem, Beltrão. Eu disse assim, ó, o Temer está hoje na cadeia. E eu colocava... Vocês, eu duvido, se alguém estiver hoje lá na frente da Polícia Federal com bandeira do MDB escrito fora Temer, ou melhor, Temer livre, não vai ter ninguém lá na frente. Diferente do teu partido, PT, que ainda hoje estão acampados lá em Curitiba. Então, essa também é uma visão de uma autocrítica no partido político. Duvido quem do MDB vai estar lá na frente hoje. Agora, do PT ainda estão acampando lá 2, 3 anos, talvez fiquem 12 anos lá acampando. Então, essa é uma realidade política. E de todos os estados estão lá em Curitiba. Do Rio Grande do Sul, tenho certeza que ninguém vai. Eu acho que até de outros estados do Brasil. Não estou defendendo aqui o Temer e nem só criticando o PT, mas essa é a realidade que se impõe hoje. Então, o Temer está preso? Não sabemos até quando ele vai ficar preso, são 5 dias, é preventiva, né, vereador Beltrão? Acho que é uma preventiva, cinco dias.
Não tem prazo.
Não tem prazo,
pode
né?
Pode ser renovado.
Tem 40%. Pedido
de habeas corpus e para soltura hoje,
isso,
né?
Ontem eu assisti um programa na Globo News em que foi colocado que 40% dos presidiários brasileiros ainda estão sob prisão preventiva e nem sabem mais por que estão, porque não tem advogado. São pobres, são negros, é a minoria, entre aspas, mas são aquelas pessoas que nem sabem mais por que estão lá e são jogadas naqueles presídios, 40%. Agora, os que têm dinheiro conseguem ir até o Supremo pedir e pedir e pedir, sempre a sua soltura. Mas é a população brasileira. Então, essa é uma realidade hoje. E o Temer, ex-presidente, hoje é cidadão. E se tiver que pagar a sua conta, vai ter que pagar a sua conta. Independente de partido, independente do que fez ao longo da história para a sociedade brasileira.
11h22.
Tem que pagar.
Eu vou deixar aqui um recado do Paulo Pereira, que possa contribuir também. É Paulo Pereira, que mora no bairro Vinhedos. Ele diz o seguinte: bom dia aos debatedores, parabéns, um bom debate. E ele diz direto aqui ao ex-deputado Mauro Pereira, né, que não tenha vergonha, porque amigo ou não amigo, que interessa defender a lei, e quem errou, roubou, tem que ir para a cadeia, paz e bem. Eu queria aproveitar esse comentário aqui do Paulo, ouvinte, para perguntar ao ex-deputado Mauro Pereira, impacto na sua imagem, como é que o senhor se sente hoje em relação àquilo que viveu naquela época? A gente sabe, entende que são contextos diferentes, mas há um repercutir na própria imagem do político também, Mauro Pereira, que fez muitas fotos, que foi quase que considerado um amigo, né, do ex-presidente Michel Temer. Como é que o senhor se posiciona nesse sentido?
Bom, primeiramente, cumprimentar o Paulo, meu amigo Paulo, e cumprimentar a todos os nossos ouvintes mais uma vez, e dizer o seguinte: eu fui um deputado que fiquei 3 anos e 3 meses como deputado federal, e nesse período que eu fiquei como deputado, eu fui um deputado que, primeiro, não tive nenhuma falta; segundo, os recessos parlamentares, que é aquilo que as férias que o deputado tem, eu sempre fiquei no plantão trabalhando, e era de segunda a sexta em Brasília, defendendo os interesses da região, dos prefeitos, dos vereadores e das entidades. Tanto é que consegui, nesse período, trazer em torno de 12 milhões de reais para a saúde aqui para o município de Caxias, 23 milhões para a região e um total de 60 milhões de recursos também na área da infraestrutura. Eu assumi quando era Dilma era presidente, a presidente Dilma ficou em até julho de 2016, ela era presidente do Brasil, e nesse período que a presidente Dilma era presidente, eu fui um deputado que todos os projetos que a Dilma mandava para o plenário da Câmara, todos que era bom, eu votava favorável, tanto é que o pessoal falava que eu estava muito petista. Eu votava para ver se o Brasil melhorava. Mas o Brasil chegou numa recessão violenta. Quando chegou em julho de 2016, quando o presidente Temer assumiu, nós estávamos aqui com uma recessão que a Marco Polo tinha 70% das pessoas já desempregadas, a Randon e as empresas quebrando, falindo, e nós assumimos o país. E nessa assumir a governabilidade, eu fui ser vice-líder da bancada e, ao mesmo tempo, vice-líder da bancada do governo. Nós trabalhamos muito para recuperar a economia do país. Isso nós conseguimos, a economia vem crescendo devagarinho, nós conseguimos linha de crédito aqui para a renovação de frota de ônibus, foi em torno de 3 bilhões de reais para aquisição de ônibus novos e projetos importantes para fazer com que a economia melhorasse. Isso foi feito e nesse período teve essa denúncia contra o presidente Temer e a denúncia funcionava da seguinte forma: o presidente Temer seria retirado, a economia estava começando a melhorar e nós, que eu digo foi 366 deputados e senadores, que optamos por manter ele no cargo, até porque, isso eu falei na época, numa entrevista aqui na Rádio São Francisco, em todas as emissoras que me entrevistavam, jornais, que o presidente Temer, o processo que tinha contra ele, que existia, os inquéritos que foram abertos contra ele, que era o total de 9, e naquela época era 2, foi denunciado 2, eram processos que não seria arquivado.
No seu entendimento, foi uma decisão acertada naquele momento?
Claro, ele não seria arquivado. Ele seria ele manteria em stand-by, ficava parado, e assim que terminasse o mandato, o processo tinha o andamento de uma forma acelerada, porque viria para a primeira instância. E foi o que aconteceu. Então, a decisão que nós tomamos foi uma decisão para salvar a economia do país, e nós conseguimos. E, ao mesmo tempo, existia outra possibilidade. Se o Temer fosse retirado do governo, quem iria assumir era o Rodrigo Maia. E automaticamente já tinha toda uma conversa, todo um trabalho para retirar também o Rodrigo Maia e ter uma eleição direta. Nós iríamos ter uma eleição direta, onde quem seria candidato seria o presidente Lula, que ele não estava condenado ainda, e é lógico que o pessoal, todos, achou melhor manter o presidente para que a economia melhorasse, tanto é que melhorou, está aí a economia do nosso país com a inflação baixa, com juro baixo, os empregos sendo retomados e reformas importantes que nós aprovamos. Então é isso, eu tenho uma consciência muito tranquila, primeiro, pelo meu trabalho que eu fiz, segundo, que eu sou um cara a ficha limpa. Tanto é que vocês me ligaram, hoje me mandam entrevista aqui na Rádio São Francisco, ontem fui em outras rádios de Porto Alegre. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que meu número celular é o mesmo número há 23 anos, nunca mudei. Sou uma pessoa transparente, sou uma pessoa que trabalhei muito, ajudei muito. Eu fui uma pessoa que, o trabalho que eu fiz, eu ajudava todos os prefeitos, independente de partido.
O senhor acha que essa sua postura na ocasião e a repercussão agora com a prisão de Michel Temer não afeta a sua imagem?
A primeira coisa, nós temos que deixar bem claro. O que eu tinha de ser afetado, certo? Tanto é que eu não me elegi. Porque o pessoal falou que eu votei contra os trabalhadores, falou que eu votei contra os aposentados, tanto é que nem teve a votação ainda, talvez nem tenha mais, está prevista agora a reforma da Previdência, não sei se ela vai ter, não sei se ela vai acontecer, mas eu já paguei o pato de tudo. Você vê, nós estamos falando aqui do MDB, que nós aqui de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, nunca votamos. Nós nunca votamos no presidente, na Dilma e nem no Lula. E o grupo do MDB Nacional era todo vinculado com a Dilma e com o Lula. Tanto é que o Temer era vice da Dilma. Então, esse...
O MDB do Rio Grande do Sul foi o único estado que nunca se colocou contra aberto
nós colocamos
ao Temer, que era o presidente do partido, e porque era o vice da Dilma.
Votamos no Geraldo Alckmin, votamos em outra oportunidade no Serra. Então, eu sou uma pessoa que procurei trabalhar muito, procurei cumprir a minha missão. Tinha aqui, por exemplo, pega a BR-116, aquela parte da BR lá, que era 1.000 metros, que não era duplicado. Eu consegui fazer aquilo lá, consegui trazer os recursos e fazer aquela obra. Então, eu sou ficha limpa. Nós estamos aqui gastando o nosso tempo, falando que isso é muito importante para os nossos ouvintes, tanto o Fábio, como o Rodrigo Beltrão, como o nosso... O meu líder, meu presidente do partido, que nós, de uma coisa que nós não temos nada a ver. Isso é tudo coisa, né, Périco? De 20 anos atrás, 30 anos atrás, que aprontaram lá atrás, e agora nós aqui do partido estamos aqui dando explicação de atos que fizeram há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Então veja bem a incoerência. Mas nós estamos aí, nós somos do partido, não adianta dizer que queria fugir, queria... Claro.
Assim, então, um legado positivo, se responde por ele 20, 30 anos depois de forma positiva, um legado negativo é a mesma coisa.
Né? É verdade, é isso aí, então é por isso que nós estamos aqui.
Exatamente. Introduzi aqui a Rosalina Lima, que é do bairro Esplanada, ela disse que apoia completamente a fala do Rodrigo Beltrão, porque a gente, de acordo com o que ela está falando aqui, pelo que eu entendo, são os partidários do PT, né? Não pode cantar vitória e nem os brasileiros podem cantar vitória, um bom dia, diz ela. Antes de fechar essa primeira rodada, que foi uma primeira rodada, né?
O Fabinho não falou ainda.
Exatamente.
Estou aprendendo.
Introduzi-lo aqui. Sua visão mais técnica, então, professor Fábio.
Não, mas excelente as manifestações. Eu até não saudei os colegas de mesa aqui no começo, queria saudar a todos, dizer que é uma grande oportunidade estar com o Périco, com o Beltrão e com o Mauro aqui neste programa. Eu acho que o que acontece com a Lava Jato... Se a gente vai pegar uma visão mais macro, é que fica claro que toda a estrutura partidária brasileira, ela funcionava de uma maneira ilegal, ilícita, contrária, inclusive, então contrária às questões legais e contrárias às questões morais, que foi um tema também que tu levantaste no
começo. Funcionava, não funciona mais?
Isso a gente vai observar a partir dessas investigações. Não há como saber o que está acontecendo nesse momento, porque o processo judicial ele sempre vai avaliar questões pretéritas, né? O processo judicial ele não tem a capacidade de avaliar coisas presentes. Quem é responsável por fazer a fiscalização de questões presentes é o próprio Poder Legislativo, dentro de uma lógica que muitas vezes está envolvido também com esses desmandos, infelizmente isso acontece. Então, eu acho que se tivesse que fazer uma observação de um processo de uma maneira mais macro, maior, assim, não é o PMDB, o PT, o PP e tantos outros partidos que também tiveram a sua cúpula condenada, seja na esfera civil, seja na esfera penal ou ainda administrativa. O que a gente percebe é que a estrutura, a forma como os partidos políticos ocupavam a cena e se valiam do seu poder, de serem os atores que conduzem a política no Brasil, eles funcionavam de uma maneira irregular, desestruturada. Isso o Ministério Público tem feito um trabalho que o Judiciário tem entendido que houve desmandos. Então, isso é o primeiro ponto. Por isso que há uma série. Por isso que eu entendo que é um debate importante se fazer. Qual que é o aprendizado que a população está tendo com toda essa situação? A gente vê aí partidos mudando de nome, tentando se esconder em determinadas novas siglas. A gente vê pessoas trocando de partido para tentar se desvincular do seu passado, escondendo seu passado. E políticos sendo eleitos com discursos absolutamente vazios, né, para disfarçar sua incompetência, né? Discursos eloquentes, vazios, para disfarçar sua incompetência. Então, qual a provocação que eu faço? Qual que é o aprendizado que a população tem tido com esse furacão que foi a Operação Lava Jato e que escancarou que o sistema político brasileiro ele não era tão... Aquilo que se imaginava de corrupção, de negativo do sistema político brasileiro ficou evidente. Independente de PT, PSDB, PMDB, eu entendo que é uma questão de tempo de todos os grandes partidos terem as suas cúpulas envolvidas em algum tipo de situação. Então, o que vem depois disso, né? Quem foram os políticos que foram eleitos depois desse escancaramento da Lava Jato? As políticas que estão sendo implementadas, elas são boas? As pessoas que estão ocupando espaços estão desenvolvendo boas políticas ou simplesmente estão surfando na onda da corrupção dos outros para fazer discursos eloquentes, enfáticos e vazios, não entregar nada de fato para a população, esvaziar espaço de participação, esvaziar políticas sociais e daqui 5 anos, daqui 10 anos, vamos verificar que o efeito desse escancaramento que as instituições deram do lado negativo da política teve como consequência um esfacelamento da administração pública brasileira. São provocações, eu não estou fazendo afirmações aqui, eu estou fazendo perguntas e provocações que eu acho que precisam ser colocadas em evidência, porque entendo eu, que é necessário uma observação sobre aproveitadores desse movimento, que se disfarçam em discursos eloquentes e vazios para ocupar espaços públicos e o resultado disso não é uma boa entrega de políticas públicas para a população, é um esfacelamento do Estado, né? E esse movimento é algo que começa a aparecer muito, como que se diz, muito pouco, assim, muito... de maneira bem pouco acentuada, porque 2 anos na política é pouco tempo.
Incipiente.
Né? Incipiente, exatamente a palavra que eu estava procurando, é incipiente, mas que é um fato que eu acho que tem que ser colocado em evidência. Quem são os políticos que estão sendo escolhidos a partir desses... Não é só porque não participou o que é bom. Quem está ocupando os espaços públicos agora? São pessoas que vão entregar para a população. Porque tudo com isso, o que é que vem? Eu estou indignado com a corrupção. Tá? Mas, na verdade, a população está indignada com a corrupção, porque a corrupção corrompe, não só enche o bolso do dinheiro de pessoas, de bandidos, digamos assim, para ser bem objetivo. É porque esfacela o Estado.
E ela saúde da comunidade e vai para o bolso de outros.
Por que esses escândalos de corrupção só ficaram evidentes agora? Porque as políticas públicas perderam intensidade. Porque a economia degringolou. Se não tivesse esses efeitos práticos na vida das pessoas, boa parte da população não ia estar preocupada evidentemente com problemas de corrupção. Então, o resultado disso tem sido a eleição de novos políticos, entre aspas. O que, que isso vai representar
para o Estado? Inclusive, que dizem que não são políticos.
E como a gente
participa no processo político, é uma contradição.
E como vou aproveitar o gancho da Beverly, incluir só a seguinte situação. E continuam os partidos, será que esses novos partidos, eles não fazem aquilo que chamam de velha política? Então eu acho que tem vários problemas no ar que tem que ser superados para que a população daqui 10 anos a gente esteja fazendo um debate aqui que quem entrou, a nova política que entrou no lugar da velha política, roubou tanto quanto e fez políticas públicas ainda piores.
Ok.
Eu acho que esse ponto ele tem que ficar, ele é fundamental nesse debate. E não só dizer se o Temer e o Lula têm culpa.
Entendi. A gente vai pedir licença aqui agora, que o debate começou a esquentar, né? Mas a gente tem compromisso com o intervalo, a gente tem que fazer ele. Na sequência a gente volta.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.